10h19.
Giro de notícias.
Segundo dados da Anatel, em março, os celulares pré-pagos, tão populares no Brasil, diminuíram em relação às linhas pós-pagas em número de clientes. Mas a qualidade do serviço, será que está satisfatória? Quem vai contar para a gente é Herbert Araújo. Oi, Herbert.
Olá, Carla. Olha, a gente tem uma pesquisa da Anatel que fala em índice de satisfação geral, né? Eles verificam a satisfação dos clientes e a qualidade que eles têm nos serviços. A nota nacional dos planos pós-pagos, ou seja, aqueles planos de conta, é de 7,61%. Aqui na Paraíba, um pouco menor, 7,47%. Sobre o serviço pré-pago, a nota nacional é de 7,79%. E aqui na Paraíba, uma percepção um pouco melhor, de 7,84%. Mas, apesar dessa preferência ainda, né, dessa nota melhor que foi atribuída para os planos pré-pagos, o fato é que, pela primeira vez na história, desde a popularização da telefonia móvel, e os planos pré-pagos, eles têm muito a ver com isso, né? Foi eles que deram acesso às pessoas à telefonia móvel e dados e esses serviços, pela primeira vez, essa lógica ela se inverteu, né? Os planos pós-pagos, ou seja, aqueles planos de conta, passaram a ser maioria, por pouco ainda, a margem bem pequena. Mas a gente conversou com uma especialista, a Renata Balém, que é diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, e ela disse que o valor elevado nos dados do pré-pago, e aí quem nunca teve essa sensação, né, de que você pagava ali, colocava aqueles créditos e quando você usava o WhatsApp 2 minutos ou usava a internet 2 minutos, já acabava com todos os créditos. Mas esse valor elevado é um dos principais fatores que contribuem para essa migração, junto com uma estabilidade que é mais comum no serviço pós-pago, porque você pode ter o controle, você faz uma conta controle com um determinado patamar, você só vai até ali mesmo, e você tem uma estabilidade maior nos serviços. Vamos ouvir o que ela disse.
Quando o consumidor ele vai fazer a conta e o uso do pré-pago, o uso dos dados do pré-pago, ele fica muito caro, ele opta por um pós-pago, porque ele tem, além da qualidade, ele tem um serviço de preço equivalente. Ele pode optar por um serviço um pouco mais caro, mas que tem segurança na entrega. Ele está sabendo que ele está pagando por um serviço que vai ser entregue e com qualidade. Nós, até há 5 anos atrás, até há 4 anos atrás, nós não estávamos acostumados a passar os nossos dias vinculados a um equipamento de telefonia, como nós estamos hoje, né?
Agora, levanta a mão quem nunca recebeu uma ligação oferecendo um plano pós-pago, né? Essa é a coisa mais comum do mundo, inclusive para quem já tem pós-pago. Você já tem, mas eles oferecem outro. E esse assédio, ele acontece muito, muito, muito com quem tem planos pré-pagos, né? Justamente para que você possa fazer essa migração para os planos de conta. Mas só esse assédio, ele é suficiente? Na opinião de Renata, não.
Evidente que o oferecimento de planos e o assédio para essa alteração de planos, isso influencia muito. Mas eu acho que a primeira coisa que mais influenciou foi na ponta do lápis. Porque as operadoras podem ficar de cima, podem tentar, mas se não apresentarem planos atrativos, o consumidor não migra.
O fato é que popular ou não, o serviço de telefonia e esse combo, né, telefonia e internet, ainda é um líder em reclamações nos PROCONs, né? A Renata Balém, ela aponta um fator importante para que isso ocorra.
O que essas reclamações não estão sendo sanadas? E não estão sendo sanadas desde 10 anos atrás? Por que essas reclamações só estão aumentando? Porque essas companhias não estão sofrendo nenhum tipo de punição por não atender ou por não entregar aquilo que prometem. Então, eu acho que o problema aí ele é muito mais sistêmico, e aí ele passa não só pelo problema das grandes companhias, mas ele passa pelo Estado. Nós não temos um aparato de PROCONs que esteja todo tempo autuando e cobrando e fazendo com que essas empresas paguem, ponham a mão no bolso para pagar os equívocos.
Pois é, se tinha muito essa discussão desde sempre, né? Que quando as operadoras de telefonia passaram a operar no Brasil, substituindo os serviços públicos, isso foi muito bom porque deu muito acesso para as pessoas. Mas as regras que foram colocadas pelo Estado, e Estado enquanto aparato estatal, né, pelas agências reguladoras, eram regras meio frouxas. E aí o que é que acontece? Muita reclamação e punições que muitas vezes não são suficientes, né? Embora a gente tenha tido recentemente uma punição bem severa para uma operadora aqui no Brasil, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que é vinculado à Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, impôs uma multa de mais de R$ 900 mil para uma operadora aqui no Rio, porque ela estava fazendo publicidade enganosa relacionada à tecnologia 5G. Ou seja, dizia que estava entregando uma coisa e não estava. É bastante, bastante plausível tudo isso, né? Porque aqui em João Pessoa, por exemplo, o 5G em tese já estaria funcionando há muito tempo. O meu telefone celular, ele tem capacidade para a rede 5G. Nunca pegou. Eu nunca cheguei em lugar nenhum para ver lá que o sinal 5G, ele tá acionado. Então, tem alguém que não está fazendo o serviço, né?
É verdade. Agora, o 5G, o meu já pegou em alguns lugares, viu? Mas também não é em todo lugar, não é toda hora, né?
Deve ser questão de operadora, né?
É, pode ser.
Algumas operadoras podem estar fazendo o dever de casa, outras não.
É verdade.
No meu caso,
importante ter...
No meu caso, eu ainda vou estrear.
Lugar algum, tempo nenhum,
eu vou estrear,
né,
no 5G ainda.
Lugar algum, tempo algum.
É.
É, aí é grave. É verdade. É importante ter fiscalização, é importante ter punição, como está sendo dito, né? Que sem punição... Por que alguém vai fazer o certo se pode fazer o mais conveniente?
Veja bem, pela característica do nosso trabalho, por exemplo, à tarde, trabalhando na TV, a gente anda essa cidade inteira. Então, nesse caso, dessa operadora específica com a qual eu tenho vínculo, não me parece que tenha em lugar nenhum, porque a gente roda demais e eu nunca vi na vida.
Já tirou a prova, né? Obrigada, Herbert. Até mais.
Até.